A CPI de Brumadinho volta a se reunir amanhã, terça-feira, dia 23, com diversos depoimentos marcados. Representantes da Tuve Sud e da própria Vale serão ouvidos pelos senadores da comissão. Sobre estes depoimentos, eu converso agora com o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, que é o relator da CPI. Boa tarde, senador.
Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todas as nossas ouvintes. Eu sei que muita gente gosta de dizer que quando falamos todos, estamos aí abraçando, né, a cada um, mas por deferência às nossas mulheres, um boa tarde também, um bom dia a todas elas.
Tá certo. Senador Carlos Viana, esses depoimentos estão todos confirmados?
Sim, todas as pessoas que já foram convocadas por meio dos nossos requerimentos já estão avisadas das presenças. Uhum. Naturalmente, elas recorrem muitas vezes a um habeas corpus preventivo, mas com exceção da alemã Tuve Sud, a Vale tem colaborado nas falas até um determinado ponto. A empresa tem uma linha de defesa muito bem estruturada, não quer, em hipótese alguma, dar a impressão de que ela não quer prestar informações ao poder público, mas também não deixa que os representantes avancem naquilo que nós queremos confirmar, que foi exatamente a possibilidade que a empresa tomasse as providências para que nós não tivéssemos aquelas 300 mortes.
Senador, há alguns dias o diretor executivo de Ferrosos e Carvão da Vale, Peter Popinga, ele falou em um possível conflito de interesses entre a Tuve Sud e a Vale, já que, segundo ele, essa empresa alemã atuava em outras áreas da mineradora e, por isso, não podia ser a responsável pelos laudos na área de segurança. Isso vai ser abordado com o representante da empresa alemã da Tuve Sud nesse depoimento de amanhã?
Olha, nós hoje estamos centrados nesse ponto que pode ser, de fato, a principal resposta para aquele crime, a tragédia de Brumadinho. Os dados apresentados pelas empresas de auditoria não eram confiáveis. Por quê? Porque, segundo o próprio diretor, que é o segundo mais importante na cadeia da Vale, o Sr. Peter Popinga, haveria um conflito de interesses entre a Vale e a Tuve Sud. Explicando melhor para os nossos ouvintes, a Tuve Sud é uma empresa que tinha vários contratos com a Vale em diversos setores, incluindo as auditorias das barragens. Quando um dos representantes, o senhor Makoto Namba, que trabalha para a Tuve Sud, disse na Polícia Federal que se sentiu pressionado, ele possivelmente falou a verdade, agora não explicando quem o pressionou, mas a própria empresa, o próprio empregador, tinha interesses em que eles continuassem assinando os laudos para não prejudicar o relacionamento, o faturamento da empresa com a Vale em vários setores. Nós acreditamos aqui, Jefferson e ouvintes, que nós estejamos diante da principal proposta de mudança na legislação que a CPI poderá encaminhar e, a meu ver, é a resposta que a gente precisa nessa questão. As empresas de auditoria, elas precisam ser realmente independentes, porque é nelas que todo o Estado confia, o setor de fiscalização, as empresas seguradoras, os próprios investidores. O que nós precisamos fazer? Que a partir de agora, e essa será uma das propostas, que o laudo de auditoria, o laudo de estabilidade das barragens, ele seja dado por uma empresa contratada não pelo fiscalizado, que no caso é a Vale, mas pela Agência Nacional de Mineração. Nós queremos propor que a agência tenha o cadastro das empresas que prestem esse tipo de serviço e que a agência faça a escolha dessa empresa e que o fiscalizado pague a ANM, que repassará o dinheiro, terminando com essa relação promíscua de quem está lá dentro da mina, dentro da barragem, fornecendo informações ao Estado que, na maioria das vezes, como nós pudemos comprovar, não estavam confiáveis. Outra forma de nós termos certeza de que essa relação, esse conflito de interesses, tem influenciado é o fato de que diversas barragens que eram consideradas seguras, logo após a tragédia de Brumadinho, começaram a ser evacuadas as populações no entorno, começaram a ser interditadas. Por quê? Porque os laudos não eram confiáveis. a Vale pagava a empresa de auditoria e essa empresa de auditoria, se sentindo pressionada, acabava dando informações que não eram as corretas. Aqui é o ponto principal, eu acredito, que nós tenhamos de propor. Por quê? Me estendendo um pouco. Se nós temos na Agência Nacional de Mineração dados que não são confiáveis na elaboração das políticas de fiscalização e de controle, nós podemos estar também vivenciando o mesmo problema nas outras agências. Uhum. Na Agência Nacional do Petróleo, na Agência Nacional de Transportes Terrestres, na ANA, que é a Agência Nacional das Águas. Nós, como Estado e as agências reguladoras, podemos estar sendo enganados por um setor, de fato, promíscuo, no sentido de que quem vai sofrer a fiscalização está pagando quem fornece os dados. Então, hoje, eu acredito que a gente tenha conseguido chegar a uma das principais respostas para a questão desse acidente trágico, ou melhor, dessa tragédia que nós tivemos lá em Brumadinho.
Ou seja, seria uma mudança ampla, envolvendo não só a Agência Nacional de Mineração, mas todo o processo de todas as agências.
Exatamente. Isso faria com que o Estado, o governo federal aqui nesse caso, retomasse a capacidade de regular e fiscalizar o setor com informações corretas. Uhum. Porque o que está acontecendo hoje, nós não queremos voltar ao passado em que a regulação era feita somente por meio de vida pública. Isso atrasava os projetos, isso atrasava a geração de empregos. Mas nós também não podemos entregar para, no caso, a mineração, por exemplo, fazendo um recorte mais específico, entregar para a mineração uma autofiscalização. Ela paga quem vai gerar os dados sobre ela. Isso é um erro que nós precisamos corrigir e vai nos colaborar, inclusive, para entender e melhorar o sistema de fiscalização por parte das outras agências.
Bom, senador, esses depoimentos, esses depoentes que vêm à CPI nessa próxima reunião, eles vêm em que condição? Testemunha? Como é que eles estão sendo convocados?
Eles estão sendo convocados como testemunhas. Uhum. Para que, no caso de mentirem à CPI, pudesse, inclusive, enfrentar os processos sobre isso e até serem presos. Mas o Supremo Tribunal Federal tem concedido os habeas corpus, o que faz com que eles colaborem falando apenas o que eles desejam.
Uhum. Isso até já gerou alguma crítica dentro da própria CPI, esses habeas corpus. Como é que o senhor vê isso?
Bem, hoje nós temos uma restrição muito grande aos trabalhos da CPI, e a própria investigação. O país tem discutido muito sobre esses recursos que pessoas suspeitas de terem cometido crimes graves, como corrupção, por exemplo, conseguem na justiça. Nós estamos aí debatendo a questão da prisão em segunda instância, se deve ou não deve ser feita. Isso tudo faz parte de um processo que o país precisa discutir sobre qual é, de fato, o tamanho e o papel do Estado, até onde nós podemos ir. E isso, inclusive, tem que ser discutido também no âmbito do Ministério Público, no âmbito da Justiça. Quando nós temos essa quantidade de recursos que permitem aos suspeitos ou réus irem postergando as suas condenações, sinceramente, isso acaba criando um desânimo, uma sensação de impunidade muito grande no Brasil. Nós respeitamos a decisão do Supremo, entendemos que a legislação permite, mas seria muito interessante que essas pessoas comparecessem à CPI como testemunhas sob juramento. Porque se cometessem qualquer tipo de ato contrário em mentir, esconder a verdade, nós estaríamos respaldados para que elas pudessem responder também por isso. Mas, já que não podemos, o que hoje a CPI tem feito é buscar a colaboração dos outros órgãos de investigação. Porque uma coisa é a pessoa estar conosco aqui, debaixo no olhar das câmeras, ali debaixo da atenção de todas as pessoas. Mas outra é a pessoa estar presa. Uhum. Porque quando ela está presa, como foram a maioria duas vezes presos pela Polícia Federal, a pedido do Ministério Público determinado pela Justiça, lá na delegacia eles falaram muito mais, e falaram inclusive na própria defesa. E aqui, quando chegam para depor, eles usam do silêncio. Mas as informações importantes na investigação criminal, essas a Polícia Federal já detém a força-tarefa e nós estamos tendo acesso, vamos utilizá-la também no nosso relatório.
O senhor citou essa questão de estar na frente das câmeras, na CPI, enfim, de estar em público. É o caso de algum desses depoimentos ser tomado pelo meio de uma audiência secreta da CPI?
Nenhum deles pediu.
Uhum.
Nenhum deles. Se tivessem solicitado, nós teríamos avaliado a possibilidade de ouvi-los de maneira secreta. Mas no caso da TurfSud, por exemplo, os dois auditores decidiram, pelo habeas corpus, permanecer em silêncio. No caso da Vale, a empresa tem comparecido aqui, cada depoente da Vale ou cada testemunha que nós convocamos pela Vale comparece com 8 advogados. Né? Então vocês podem ter uma ideia do quanto isso não está custando em relação à empresa. Outra coisa, a Vale contratou a ex-presidente do Supremo, Ellen Grace, para poder coordenar todo o sistema jurídico nesse tempo de investigação. Então há um peso milionário aí de gente que inclusive sabe, conhece muito bem quais são todas as possibilidades da estrutura do nosso arcabouço jurídico. Apesar dessa dificuldade, nós temos conseguido avançar muito. Eu estou muito confiante que o relatório da CPI, que tem que ser entregue até 10 de julho, ele vai propor ao país uma série de mudanças na legislação, vai propor ao país uma rediscussão, inclusive, sobre a tributação no caso do minério, que, a meu ver, é muito abaixo do que deveria. Nós temos uma empresa Vale que está sob suspeita de vender a ela mesma o minério de ferro por uma subsidiária na Suíça até 25% mais barato do que o mercado internacional, ou seja, ela está deixando de recolher impostos no Brasil de uma commodity que é finita. O minério vai acabar.
Sim.
E o dia que acabar, essa empresa vai mudar para outros locais. Agora, ela, por exemplo, tem jazidas no Pará que são riquíssimas. Se nós não discutirmos agora essa questão da tributação, nós vamos continuar tirando do país impostos que são importantes para as futuras gerações. Mais 50 anos, 60 anos, nós não teremos a quantidade de minério que nós temos hoje e, infelizmente, uma arrecadação muito aquém daquilo que nós merecemos ou precisamos.
E não só isso, fica um rastro, né, dessa
mineração. Acho que a expressão mais correta é que a Vale transfere o lucro para a Suíça e a lama ela deixa no Brasil.
Pois é. Senador Carlos Viana, para finalizarmos, o senhor já deu uma pincelada, mas qual o balanço que o senhor faz do trabalho até o momento da CPI?
Eu me sinto muito otimista. A senadora Rose de Freitas, que é a presidente da CPI, tem trabalhado também, apesar de uma fase de saúde muito difícil. Ela tem feito alguns tratamentos, mas ainda assim é uma guerreira, tem estado até tarde conosco. Os outros senadores que estão conosco na CPI têm comparecido. A nossa média, inclusive, de comparecimento está mais alta do que todas as outras CPIs recentes que o Senado já fez. Eu me sinto muito incentivado. Nós precisamos dar uma resposta às pessoas. As famílias que perderam os pais, mães, filhos, filhas lá em Brumadinho nos assistem todos os dias e têm se manifestado com muita confiança de que eles vão ter uma resposta sobre o que causou a morte dessas pessoas. Isso nos incentiva muito a trabalhar e a cumprir os prazos determinados pela CPI.
Muito bem, senador Carlos Viana, obrigado por atender a Rádio Senado. Uma ótima semana para o senhor.
Para vocês também, uma feliz Páscoa a todos. Meu muito obrigado.